Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis.
Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui, firmes e fortes, para mais uma edição do nosso Morning Show, a revista radiofônica da Jovem Pan, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 17 de março, 2020. Má notícia, confinados há 2 meses na casa mais vigiada do Brasil, participantes do Big Brother Brasil são informados sobre a pandemia do coronavírus. Teve gente que chorou. Fuga em massa. Detentos se revoltam com a suspensão das saídas temporárias na Páscoa. O objetivo da medida é conter a disseminação da Covid-19. População de risco. Em meio ao avanço do coronavírus, como proteger os idosos, hein? E de que maneira a doença se desenvolve no organismo das pessoas mais velhas? Daqui a pouquinho a gente conversa com a geriatra Maísa Cairala, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Você que vai aí começando o seu dia também no seu home office, agora mais do que nunca, ou preso no trânsito das grandes cidades, apesar que com essa pandemia as cidades estão meio... até parecendo cidades fantasmas muitas vezes, né? Mas vamos lá, vamos em frente, tem muita coisa pra gente falar hoje aqui no Morning Show. Bom dia, Paulinha, qual a nossa tag? Qual foi a tag escolhida pra hoje?
A gente vai com a nossa hashtag tradição, hashtag JP Morning Show, diga.
Boa, aí você se inscreve no nosso canal e passa a conferir tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro em imagens também. Vá lá, faça a sua inscrição, clique na sinetinha para ser informado quando começa o Morning Show, tá bom? Também tem a transmissão pelo portal jp.com.br e pelo nosso aplicativo. É o vermelhinho da Jovem Pan, com ele você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Confinados há 2 meses sem acesso ao noticiário, os participantes do Big Brother Brasil 20 souberam ontem que o coronavírus está entre nós. Paulinha, vamos lá. Como é que foi dada essa notícia? Como é que eles receberam? Teve gente que se emocionou e chorou e não foi pouco, né?
Pois é, porque se a gente aqui com esse bando de informação já fica confuso, imagina lá de dentro.
Acompanhando dia a dia, né?
É, pra entender assim, tipo, só numa pequena explanação. Do Thiago, fica um pouco complicado. A Globo já tinha informado que tinha redobrado os cuidados em relação a, por exemplo, produtos que entram dentro da casa do BBB, a pessoal que, apesar de serem poucas pessoas, mas que entram ali dentro da casa, então tá tudo super supervisionado. E eles também aumentaram o limite diário do consumo de água dentro ali da casa, para que eles possam lavar as mãos mais vezes, né? Essa é uma das atitudes de prevenção para a gente aqui fora da casa. Então, eles também vão poder trazer esse exemplo lá dentro. Eu achei legal a decisão da Globo de falar sobre isso, porque é um programa que tem muita audiência e que também cumpre o seu papel à medida que pode trazer essa informação de prevenção para um número grande de pessoas, trazer o debate a respeito disso, apesar de que um debate, né, às vezes um pouco acalorado e até desesperado, porque eles estão sem muitas informações para poder ter base para discutir sobre isso. Vamos conferir.
Desculpa, Paulinha, e não é só em tese, porque você veja, né, as coisas que chegam até eles chegam por mãos de pessoas que estão fora. Teoricamente, eles estariam protegidos e já em quarentena muito antes de surgir essa epidemia que virou pandemia, né? É. Mas eles recebem produtos de pessoas que estão fora também.
É, quando
né?
monta-se lá as estações para provas as comidas, do líder, né?
Tem autonomia, né?
Toma. Alguém manipulou aquilo de alguma forma, mas a Globo diz que está tomando todos os cuidados, inclusive disponibilizando a equipe médica para ficar de olho nos brothers, para qualquer, enfim, tipo de sintoma, alguma coisa que possa acontecer dentro da casa. Vamos conferir o momento que o Thiago Leifert começou a introduzir o assunto para os brothers e dá para sentir um pouco da reação deles. O mais foi meio visual, né? Porque a cara deles era de total espanto,
tipo,
assim.
O que esse cara vai falar, né?
Vamos conferir.
Em dezembro do ano passado, vocês ainda não estavam confinados, surgiu um... Não, calma, tá tudo bem. Tá, gente, tudo, tá tudo bem, gente, calma. Vocês só, calma, calma. Vocês só precisam saber o que tá acontecendo.
Tá.
Surgiu um novo vírus de resfriado. Na China, não sei se vocês lembram disso. Numa cidade chamada Wuhan. É, esse vírus é um vírus de resfriado. Como ele é novo, as pessoas ainda não têm defesas naturais contra ele. A gente não tem anticorpo. Aos poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo. Recentemente chegou ao Brasil. Vocês vão me perguntar da família de vocês. Tá tudo tranquilo, tá todo mundo bem. Tá todo mundo saudável. Nós aqui também do programa estamos saudáveis. Vocês aí também, tá tudo tranquilo. Mas nosso papo hoje é sobre prevenção. Continuando então, para imensa maioria.
E aí,
pessoas,
teve um monte aí de explicação a respeito de quem pode ser mais atingido. Eu achei que o Thiago falar, ah, é um novo tipo de resfriado, foi um jeito
ele
até de tentar amenizar, né?
Pra
não dar um total desespero, porque em pouco tempo ele teria que explicar alguma coisa que a gente mesmo tá tentando compreender.
Talvez na ideia de mantê-los tranquilos.
Eu concordo com você, Paulinha.
Mas
que você
acha que a informação pra gente... Parece que ele amenizou um pouco uma coisa que tem uma gravidade um pouco maior.
Eu acho que a medida da Globo foi correta, obviamente, porque é um assunto que tomou conta do mundo inteiro, é grave, eles precisam ficar sabendo, né? Independente do jogo ter ali a regra do confinamento sem nenhum tipo de informação externa, mas obviamente que o coronavírus acaba transcendendo esse tipo de dinâmica. Porém, eu acho que talvez essa não foi a forma mais correta de informá-los. Talvez isso não... precisava ter sido feito ao vivo dessa forma, porque torna a coisa um pouco mais
Mas é uma
alarmante.
Coisa de utilidade pública, poxa.
Utilidade pública que
é só desespero deles lá dentro. O problema
fosse
é o filtro
durante
da notícia
a tarde,
lá dentro.
Que fosse ali durante
com
a tarde,
tempo maior,
um infectologista, um psicólogo com tempo maior, passando mais explicações.
Bom, lá,
eu entendo o argumento do Vini.
Se fosse editado,
exatamente.
Fosse mostrado ao público depois, com informações mais precisas,
tudo bem,
inclusive.
O BBB é um programa de grande audiência que transmite uma mensagem para a população que não está confinada, mas para ele, eu, por exemplo, me coloco lá dentro, né? Porque eu já estive lá dentro. Eu ficaria, de alguma forma, extremamente desesperado. É um resfriado forte, uma informação paradoxal, truncada, de uma maneira assim. Eu faria mil questões. A primeira é, quantas pessoas já adoeceram e quantas já morreram?
Fez essa pergunta.
Exatamente. Mas aí
e o próprio Thiago errou
fala,
a resposta.
Nenhuma.
Ele falou
nenhuma.
Uma
ele,
e depois...
Ele disse que uma pessoa morreu.
Eu falei, peraí, mas tem uma pandemia e que quase ninguém morre? Eu ia perguntar, ó, tem 6 mil pessoas que morrem de gripe todo ano. A maioria delas é idosa e cronicamente doente. Então, qual que é a diferença dessa pandemia? Percebe? É uma série de questões que num programa ao vivo é temerário você fazer esse anúncio assim. Eu acho que fazendo, como o Vini falou,
seria
uma edição mais expandida com o infectologista, um por um, eu acho que seria muito mais interessante, muito mais responsável. Não com as pessoas aqui fora, que já tem esse hall de informações, mas com eles lá dentro, porque você causa um caos e um tumulto exatamente pela informação filtrada para um único agente, porque aqui a gente tem uma gama vasta de possibilidade de se informar.
Inclusive ontem, né, Paulinha?
Teve um infectologista que participou tentando dirimir ali as dúvidas, mas, por exemplo, cada um pegou por um lado. A Rafa Kalimann ficou preocupada, por exemplo, se na África estava sendo
onde
alguma coisa
atuação,
de
né?
avassaladora, porque ela atua ali, ela tem um trabalho ali na África. Sim. O Pyong se preocupou com o filho recém-nascido, né?
E com familiares que estão na Coreia também.
Foi alguma coisa que pegou para ele. Então, a Fly perguntou exatamente essa questão dos óbitos. Aí o Thiago rateou, falou que tinha um, depois corrigiu para falar que não tinha nenhum, porque realmente está tudo muito confuso em relação aos dados. Então, realmente é um assunto delicado que talvez em edição eles pudessem controlar um pouco melhor e até deixar as pessoas dentro da casa um pouco mais tranquilas.
Mas todo
né?
mundo concorda que deveria ser de fato
falado.
Mesmo porque eles não estão em outro planeta, né? Eles estão aqui no Brasil, apesar de todas as providências, né, de higienização, eles também estão sujeitos, pode acontecer alguma coisa. Sim. E aí seria muito estranho se a pessoa nem soubesse, né, do que está passando. Sim.
Aliás, o Thiago,
coisas que ela até, também está sujeita.
Porque hoje, poderia gerar hoje, até uma negligência em possível sim. futuro caso na justiça contra a própria
hoje
Globo.
Hoje eles já iam estranhar um pouco, caso a informação não fosse passada, porque o paredão já vai ser sem os familiares, sem a torcida, sem a plateia. Então, ou eles iam achar que era um paredão falso, algo do tipo.
Ah, mas seria um incremento do jogo.
Exatamente. Então, a informação ela tinha que ser passada, questiona um pouco a maneira como ela foi passada, acho que poderia ter sido um pouco mais elucidativa aí para tranquilizá-los.
Foi ótimo pro público, mas para eles lá dentro foi temerário.
Tanto que se cogitou a possibilidade de algum deles até pedir para sair, diante de uma situação como essa. A Rafa ficou bem desesperada, a Mari depois, tem um momento que tá rolando aí na internet, numa conversa com a Gisele, elas começam a falar assim, mas será que o pessoal tá indo pra academia, essas coisas? Aí a Gisele fala assim, ah, seu namorado costuma ir bastante, e ela entra em pânico.
Meu Deus, mas começa, provavelmente ao longo do programa, eu acho que haverá mais informações.
Eu acho de maneira que sim, atualizações, mais, né?
Atualizações.
Eles sim. também prometeram trazer informações sobre a família, exatamente. Caso aconteça alguma coisa.
O próprio Thiago abriu a possibilidade, se alguém quiser saber da família, a gente tá em contato com todas as pessoas, ou seja, existe uma integração bastante interessante.
E teve também aula de lavar as mãos, né? Com a Thelma, ensinou todo mundo.
Aí o Daniel seguiu bastante, pegou numa barata depois, na mão.
Mesmo fora do coronavírus.
Sim, até então não tenho nenhum caso registrado de que a barata, não,
mas é uma questão de higiene.
Pegar barata não é bom.
Evitar.
Como é que vocês acham que pode mudar e interferir na dinâmica do jogo isso? Porque, enfim,
jogo em si,
até por uma medida
eu acho que
lógica,
pode
eles não estariam infectados, porque estão lá em quarentena já antes de existir o coronavírus.
Eu acho que pode afetar negativamente das pessoas ficarem mais integradas, mais solidárias, mais afetivas. Isso pro bebê é péssimo.
Não é?
Estabelecer um princípio de solidariedade maior.
Do público se consentir, por exemplo, com o choro da Rafa, que foi um choro bastante verdadeiro pelo trabalho que ela tem na África. Agora, o próprio Thiago brincou ontem,
vai expor o lado bom.
Eles, ali dentro,
reality show não é tão bom.
Beijinhos.
O Thiago brincou.
Mas lá eles estão protegidos.
Estão protegidos.
Lá é o único lugar em que as pessoas estão extremamente protegidas.
Eles são as pessoas mais protegidas do Brasil.
O próprio infectologista falou, vocês podem beijar, vocês podem se abraçar. É o único lugar do mundo em que as pessoas gostariam de estar agora, é o reality show.
Foi o que o Thiago falou, ó, vocês estão muito seguros aí. O pessoal aqui fora até está brincando que querem entrar aí porque é o lugar mais seguro.
Tirando o jornalismo, vai ser o único programa de entretenimento da Globo que vai se manter de maneira ao vivo, né? Vai continuar com os trabalhos aí, as novelas
estão sendo todas canceladas.
A gente também tem um pouquinho para falar sobre isso, porque a Globo ontem divulgou essa atitude de cancelar principalmente toda essa parte de dramaturgia,
sim.
né?
Sim,
plateia, tudo isso vai ser eliminado. Telejornais e boletins informativos ganham força na grade da Globo, então a Malhação, Toda a Forma de Amar, vai ter o final antecipado para abril, e aí eles vão reprisar Malhação Viva a Diferença, na horário das 6, o Éramos 6, tem ali o último capítulo em 30 de março, a gente teria uma estreia de Nos Tempos do Imperador, eles vão segurar e apresentar uma versão compacta de Novo Mundo, Salve-se Quem Puder, da faixa das 7, vai ter capítulos inéditos até o dia 28, e daí a partir do dia 30 vai ter também uma versão compacta de Totalmente Demais, de 2015, e Amor de Mãe, a principal novela, o produto da Globo do horário das 9, também vai ser impactada, como a gente já falou ontem, né? A coluna do Daniel Castro tinha trazido essa informação. Eles vão fazer como um encerramento de temporada. Então, a gente tem uma expectativa de que talvez isso possa continuar, né? De alguma forma. E eles terão aí a exibição do compacto de Fina Estampa de 2011, que até o Vini estava falando que é uma das novelas de maior audiência da história da Globo.
A audiência foi uma novela que antecedeu a Avenida Brasil, que foi um fenômeno, mas que teve mais audiência no geral do que a própria Avenida Brasil. Teve aquela história do Crow, né, do Marcelo Serrado, que pegou muito o público, né, aquele personagem, virou até filme. Depois, vamos ver se repete esse sucesso aí, Lilia Cabral como protagonista, né, a Pereirão também. Enfim, são medidas que a Globo tem tomado importantes, que estão sendo apoiadas pelos autores, pelos atores também da casa. E a mais interessante, talvez, Paulinha, seja essa das 6, porque Nos Tempos do Imperador, que seria a nova novela, é justamente uma sequência na ordem cronológica de Novo Mundo, né? Pela primeira vez até a Globo acaba, não sei se posso estar falando algo de maneira equivocada, mas a Globo faz essa sequência cronológica nos tempos da história. Então eles aproveitaram a oportunidade para reprisar Novo Mundo.
É interessante,
Mundo,
né? Porque não há possibilidade de fazer uma dramaturgia sem afeto, sem abraço, sem beijo, sem um contato físico mais permanente. Mas eu acho que a gente tem que perceber esse momento de isolamento coletivo, né? Que a gente tem que ficar mais dentro de casa para reestruturar exatamente as forças da nossa vida doméstica. Primeiro, entrar mais em contato afetivo, conversar mais com as pessoas que moram conosco. Você aproveitar para ler mais livros, mergulhar em séries, mergulhar em cinema, fazer uma auto-reflexão. Ou seja, você exatamente reestruturar nesses tempos que a gente vive de maneira tão rápida, tão célere, tão imediata, a conviver mais consigo mesmo. Estabelecer um contato mais com a solidão, no bom sentido, aproveitar a solidão e fazer uma autorreflexão com filmes, com séries, com conversa entre amigos, conversa entre pessoas e familiares.
Você falou da
fazer
afetividade,
reconciliações.
Né? Ô, Adrilis, você falou da afetividade na ficção, né? Sim, que não viveria sem. Fiquei lembrando aqui, fiquei pensando na Daryl Hannah. Será que ela passaria algum tipo de vírus pro Harrison Ford?
Não, era uma replicante.
Em Blade Runner. Mas ela esboçava algum sentimento. Talvez aí já fosse um robô não pega vírus, né?
O robô não pega vírus.
Mas o replicante é um estágio além do robô, né?
É um estágio além do robô. Eu acho que ele é imune a qualquer tipo de coisa, mas não é imune ao sentimento. Ou seja, a gente tá virando robô pela sociedade imediatista, pragmática, rápida. Mas talvez esse momento, a gente tem que aproveitar as crises exatamente pra aproveitá-las. Nesse momento epifânico de contato maior consigo mesmo, a gente tem que aproveitar para ler, para se instruir, para restabelecer afetos, para conversar, colocar as conversas e dias entre os familiares e as pessoas e nossos amigos, ainda que pela distância, e aproveitar a tecnologia para conversar mais aprofundadamente com as pessoas.
Demos uma derivada aqui no Papo Paulinha Fechou, quer uma linha para você fechar?
Não, é isso, a gente tem alguns programas que também estão suspensos, o Encontro com Fátima Bernardes, Globo Esporte, Se Joga, Mais Você.
Nossa, Se Joga é ótimo, cancelar.
E aqui na Jovem Pan, a gente também está tomando atitudes, a nossa redação.
Tiramos
tá
as esponjas, as espuminhas.
Muita gente
espuminhas,
perguntando a respeito aqui das espuminhas do microfone.
A minha mãe ontem falou: aquela espuminha que você fala, não sei não, hein? Eu falei, não, eu sei, mãe, já tiraram tudo, vão limpar, vão desinfetar.
E a Jovem Pan tem tomado grandes medidas também de contenção entre os seus profissionais. Eu tomei distância aqui também da Paulinha ali, do lugar que a gente senta, porque é sempre importante evitar ao máximo aí a
desinfecção. Vamos nessa? Vamos para o próximo assunto? Vamos falar de uma coisa que a gente nunca fala por aqui,
política,
né? Política. Cotada aí na corrida eleitoral para ser a vice de Jair Bolsonaro, agora deputada estadual Janaína Pascoal, disse que se arrependeu do voto no capitão reformado e pediu a saída dele da presidência da República. Vejam vocês, meus amigos. Vini, vamos lá para os detalhes?
Pois é, Edgar, uma fala forte aí de Janaína Pascoal, apoiadora de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, cotada até no início para ser vice-presidente da República, acabou recusando, mas você vai se lembrar, Edgar, que durante a campanha até numa convenção do próprio PSL, né, de apoiadores ali do PSL, ela já tinha confrontado bastante algumas das ideias que ela
dizendo
considera
que eles estavam
um pouco
agindo
mais
como os reacionários, mais fanáticos,
que seria o PT ao inverso ali, enfim. E a Janaína Pascoal agora se manifestou de maneira bastante incisiva contra o presidente Jair Bolsonaro sobre este ato dele de sair ali no Palácio do Planalto em meio a esta crise do coronavírus. Com ele, com essa possibilidade ainda, né, de estar infectado ou não, novos testes serão realizados, e aí cumprimentar as pessoas, tirar selfies, pegar em objetos, enfim, a Janaína Pascoal achou que foi um gesto muito irresponsável do presidente da República e afirmou com todas as letras na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, Edgar, estou arrependida do meu voto, vamos ver.
Estamos sem o áudio, Bruno.
Deixa o Mourão, que entende de defesa. O nosso país está entrando numa guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação. Não tem mais justificativa. Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? Como um homem que faz uma live na quinta e diz para não ter protestos vai participar destes mesmos protestos e manda as deputadas, que são paus mandados dele, chamar o povo pra rua. Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá? Potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando. Ele tá brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas capazes, competentes de conduzir a nação.
Olha aí.
Pois é, fala forte da Janaína Pascoal, deputada estadual. Ela falou em homicídio doloso. Nossa, e é, crime contra a saúde pública por parte do presidente Jair Bolsonaro. E também, Edgar, o deputado federal Alexandre Frota, que também era apoiador do Bolsonaro, se bem que esse já se desgarrou há um bom tempo, né, naquela crise toda que teve também com relação ao PSL, Bolsonaro diz que já está pronto um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vocês veem aí agora na nossa tela o tweet do Alexandre Frota, que diz o seguinte, ó: processo de impeachment de Bolsonaro está pronto e será entregue ao Rodrigo Maia amanhã, no caso seria hoje, dia 17. Aí ele até brinca ali, né? Aliás, 17 é um número que conhecemos bem. Juridicamente, posso adiantar a peça, adiantar que a peça é irretocável. Porém, hoje cedinho já, o Alexandre Frota disse que devido às medidas de segurança também lá da Câmara, teve que ser adiado aí essa entrega.
Que não é irretocável, este, é o senso de pontuação.
Este texto aí de pedido de impeachment. Enfim, Edgar, antigos apoiadores acabam aí, neste momento aí de crise e por certas atitudes do presidente Jair Bolsonaro, se desgarrando um pouco da figura aí do candidato do presidente Jair Bolsonaro.
Adriles, te passo perguntando, você se arrependeu do seu voto?
Como é que você sabe do meu voto? Tá na não, cara. Adriles, no segundo turno eu votei... Mas
foi um discurso duro.
Sim, com certeza. Ah, é. Primeiro, não me arrependi do meu voto. No segundo turno eu votei em Jair Bolsonaro contra Satã, vulgo PT, que foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história. Então é um voto útil e utilíssimo. Não arrependi do meu voto porque tem bons números a apresentar. Agora, a gente já estava, né, num problema muito complicado, derivado, sobretudo, dessa polarização que a gente vive, que é a falta do senso de proporções, né? Claro que o Bolsonaro errou em ser um pouquinho irresponsável em relação a tocar os manifestantes, e no meio da manifestação que estava acontecendo, a revelia do pedido dele para que não houvesse, ele diz que foi ao encontro dos populares porque ele seria um servo do povo. Você pode acreditar ou não, achar que é uma teoria da conspiração, enfim, mas foi o que ele disse. Isso não é exatamente, não dá ensejo para que haja um pedido golpista. A reboque dessa coisa, dessa falta de senso de proporções que a gente já vive, de achar que alguém que fala, sei lá, em cabelo ruim tá cometendo crime de racismo, de achar que alguém rouba um beijo de uma mulher, tá cometendo estupro, ou o presidente, por exemplo, fazer um comentário realmente vulgar sobre uma jornalista, tá atacando a imprensa de uma maneira nacional, existe a sanha golpista e existe o pânico justificável gerado por essa situação. Então eu entendo a Janaína falar isso, embora discorde fundamentalmente dela, pensa bem, ela falou que ele estava cometendo homicídio doloso. E aí a gente tem que entrar obrigatoriamente na psique do presidente. O presidente é um homem popular, é o vulgo tiozão de churrasco. Então a gente já comentou isso aqui, né? Quando você pega informações assim, quantas pessoas morreram? Nenhuma. Quantas pessoas morrem por ano no Brasil de gripe? 6 mil. A maioria, a imensa maioria delas, de gripe, porque é idosa e idoso crônico. Aí um homem que tem uma percepção da realidade um pouco limitada, como o Bolsonaro, acha que é uma gripe comum, que há um exagero histérico mundial. Não é. A gente já explicou aqui antes que essa curva de ascensão dessa gripe pode trazer um prejuízo gigantesco para o SUS, que não tem leitos assim para as pessoas que sejam infectadas. Não é que o grupo, não é que a gripe seja mortal para a maioria das pessoas. O problema é a pane no sistema de saúde. Mas eu ainda confio no senso de ignorância calculada do Bolsonaro. Bolsonaro. Ele vai se ajustar aos novos tempos, os técnicos vão alertá-lo sobre as possibilidades reais de uma infecção contagiosa que vai causar uma pane, e ele, como ele faz na economia, como ele faz na segurança pública, vai admitir a sua ignorância calculada e vai deixar isso para os técnicos. Mais uma vez, não se justifica um pedido de impeachment para uma ação que foi realmente irresponsável e impensada do Bolsonaro, mas não é um crime de lesa pátria, tampouco é um homicídio doloso.
É, o problema é que ele não tem feito isso, né? Então, assim, a partir do momento você considera que o presidente tem uma visão limitada de alguns assuntos, o próprio presidente também reconhece que tem e disse no início do governo que desses assuntos ele deixaria nas mãos de pessoas que entendem. Então, exato, justiça com Moro, economia com Paulo Guedes e a saúde deveria ser com o Henrique Mandetta, que tem tratado o assunto de maneira séria, isso, e de maneira responsável. O Mandetta já deu várias informações muito claras, muito precisas sobre o momento em que vivemos. Bolsonaro não está cumprindo essas ordens e essas recomendações. O que ele fez no último domingo foi grave, foi irresponsável, foi inconsequente. Botou a sua saúde em risco e botou a saúde de outras pessoas em risco. E parece não entender e parece não querer entender isso também. Então eu acredito
de negação,
que essa...
uma hora de chegar
então
lá.
Eu acredito. Então, mas o problema é que o momento é grave. O momento exige uma responsabilidade maior, exige um líder um pouco mais consequente desse momento que vivemos. Então eu acho que essa grande crise global que nós estamos vivendo está expondo a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro de liderar e de comandar a nação no momento crítico. Está
expondo o senso limitado de um homem que é um homem popular e foi eleito em grande medida por ser um homem popular. Eu acho que em alguma medida o Mandetta tem que chegar para ele e falar de maneira mais dura, ainda que seja uma conversa dura realmente, e de estabelecer que ele tem que tomar as rédeas de um país que está no momento de crise em consonância com uma crise mundial. A gente espera que isso aconteça o mais breve
possível.
Ele gosta
tanto de seguir o Donald Trump. Por que que não segue agora? Veja o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos.
O Trump, no
primeiro momento, também menosprezou um pouco a coisa, achou que não era... Depois já viu que a situação se alastrou.
Exato, é um grande estadista
agora
saiu do estado de negação e entrou exatamente para confirmação e para ação contra essa doença.
O Bolsonaro é a síntese do despreparo, Adriles. Na tua fala...
Na tua fala
você diz o seguinte, olha, eu acho que é o seguinte, se é calculado, primeiro, não é ignorância. Porque se houve um cálculo, houve a ciência de algo para obter algum resultado. Então eu acho que é uma contradição.
É outra coisa que eu tô falando.
Não, não é. Você tem uma contradição na tua fala aí que eu queria colocar aqui.
Agora,
o Mandetta já havia alertado. É que Bolsonaro não ouve ninguém além da sua própria voz e do seu clã mais próximo.
Ele escuta o Paulo Guedes, o tempo todo, o Sérgio Moro.
Se derruba um presidente pela sua má qualificação. Um impeachment não pode tirar um cara porque ele é ruim. Né? Isso deve haver ali, além da questão embasada juridicamente, apesar que muitos defendem que já houve crime de responsabilidade em vários momentos desse governo,
não,
em falas, em ações, em atitudes, em demonstrações
aí
do próprio...
a falta de certas proporções.
Do próprio presidente Bolsonaro. Agora, não dá para estabelecer um processo de impeachment, acho que tem pouca chance disso evoluir, o que o Frota está... dando andamento a partir de hoje.
Impeachment é coisa séria.
Porque
banaliza o impeachment.
Então não se tira ninguém porque é ruim, entendeu? Tem que haver algum crime.
De alguma maneira ele foi eleito. Democraticamente.
E além da razão jurídica, enfim, deve haver uma vontade política para que isso aconteça. Não sei se é o caso, Vini.
Note bem, deixa eu só te responder, tia.
Então, ele tem sido, de certa forma, isolado, né? Ontem nós tivemos uma reunião aí entre os poderes aí legislativo, nós tivemos encontro do presidente da Câmara, do Senado e do Judiciário, né? O Dias Toffoli também do STF, e o Bolsonaro simplesmente não participou. Né, quem foi o representante foi o próprio ministro da Saúde,
vamos,
o Henrique
Mandetta. Nós vamos evoluir
do
esse assunto.
Executivo. Então, assim, só para responder essa tua pergunta dessa motivação política para um possível impeachment do Bolsonaro.
Olha, é só para te responder, Diga. Eu não considero que o Bolsonaro seja um mau presidente. Ele tem seus problemas, como todos os presidentes da história da República. Ele não é ruim. Ele é intuitivo. Quando eu falo em ignorância calculada, por exemplo, eu não entendo de biologia, eu não entendo de física nuclear. Se eu tivesse um ministério da física nuclear, eu seria intuitivo para pesquisar, dentre as melhores opções para ser um ministro da física nuclear, da ciência, que seja, para indicar. O Bolsonaro fez isso. admite a ignorância dele em economia, admite a ignorância dele até em segurança pública e deixa nas mãos de um cenário técnico, de um cenário de grandes ministros, para além do loteamento de congressistas chantagistas que a gente sempre viu.
Ministro.
Nesse momento, ele está numa fase de negação, como o próprio Vini falou, o Trump estava. Em algum momento, as pessoas vão chamar ele na chincha, vai haver uma reunião, ele deve estar falando com essas pessoas, e isso vai ser empurrado para ele de uma maneira mais ostensiva e mais incisiva, e para falar para que ele tome as rédeas de um país no momento de crise.
Pois é.
Então, acho que essa intuição está demorando.
A negação da ciência é uma marca do governo também.
A negação,
né,
da ciência, não. A contestação de alguns valores ideológicos incrustados na ciência. Então, isso não é uma coisa do governo, é uma coisa mundial.
Se o sujeito é ignorante e só coloca em risco a própria existência,
todo
é uma
mundo
coisa.
É ignorante. Agora, em relação a algum assunto.
Se o sujeito é ignorante
no
cargo mais importante da nação,
todo
e
mundo,
se junta ao povo, no momento em que há uma contenção e uma orientação para você se isolar, ainda mais ele. Veja só, quantos casos do Brasil do coronavírus? Uma porcentagem enorme é só da equipe do governo que viajou para os Estados Unidos.
Exato.
Então, isso é uma gravidade. A ignorância dele é dele. Se não colocasse, né, ninguém em risco, é uma coisa. Agora, quando você coloca outras pessoas em risco, olha...
Mas aí até nisso, diga, veja, quando ele diz que a responsabilidade é minha... Caso...
Mas então,
mas aí,
se eu pegar,
veja...
tudo bem. Agora, e se ele transmitir?
Não, mas eu quero trazer outro ponto.
Então, havia a ignorância dele em relação ao problema da doença, a dimensão da doença. Eu não estou negando isso.
Veja como ele não entende a responsabilidade do cargo que ele ocupa como presidente. Porque nós não estamos falando de um cidadão apenas, estamos falando do presidente. Eu não sou desses que fala, o Bolsonaro não me representa, o Bolsonaro não é meu presidente. Não, o Bolsonaro me representa, o Bolsonaro é o meu presidente e eu espero que ele tome as medidas necessárias. Sim. Agora, se ele se coloca em risco e isso pode afetar todo um governo...
Vocês estão dizendo
isso não é uma responsabilidade só dele como cidadão.
Ele tem feito isso de maneira reiterada. Ele fez isso uma vez durante um protesto popular em apoio a ele, em que ele foi movido por uma paixão. Que isso não se repita. Em relação à ação dele, isso não se repetiu. Isso foi um erro fora da curva. Eu espero que seja um erro
mas
fora da curva.
Mas ele segue falando, Adriles.
Sim, ele
tudo
disse.
Uma histeria.
Ele disse no domingo que era uma histeria, que era um exagero você estabelecer esse isolamento total. O Paulo Guedes falou isso, não, mas de maneira muito mais racional. Se você fizer um isolamento coletivo e ninguém sair de casa para trabalhar, a economia entra em colapso. Talvez seja isso que o Bolsonaro tenha tentado dizer.
Não estamos falando de economia agora, não estamos falando de humanidade.
Mas eu estou falando...
Saúde, de pessoas.
Mas a economia gera dinheiro. E sem dinheiro as pessoas morrem de fome, meu caro Vinícius Moura. Então quando o Paulo Guedes, que fala de maneira mais articulada que o Bolsonaro, que é um popular, que se todas as pessoas ficarem em casa vai gerar um colapso econômico, que vai gerar um transtorno tão grande quanto a quebra do sistema de saúde, talvez seja esse tipo de preocupação que o Bolsonaro tenha. E talvez com as novas informações que ele receber de maneira mais incisiva, mais ostensiva, ele tome senso exatamente da proporção da crise que está vivendo, que é uma crise tanto do ponto de vista de saúde quanto a crise já formada no ponto de vista de um colapso econômico que vai alterar e vai arrebentar com a vida de todo mundo no país também.
Olha, os técnicos...
Ou seja, são duas preocupações que não se anulam.
Os técnicos do governo e ele, entre eles o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, não esperou, acho que ele não está contando com essa boa vontade do nosso governante, porque ele já se adiantou e fez uma reunião com os presidentes do STF, da Câmara e do Senado. Na pauta, as ações contra o avanço, óbvio, do coronavírus. Como foi essa reunião, Zé Maria Trindade? Bom dia para você em Brasília.
Salve, Edgar. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, voltando do Palácio do Planalto, aliados do presidente me disseram: Trindade, o negócio é sério. O presidente falou: esse negócio de coronavírus é o meu aquilo. Não acredito mesmo naquilo.
Você tá brincando.
A situação chegou a um ponto assim, de que os outros poderes entendem que devem agir. No domingo, o presidente, em exercício do Supremo, o ministro Luiz Fux, que é o vice-presidente, chamou o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, exatamente para conversar sobre a situação. Ele tinha uma preocupação seguinte: não adianta o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, definir ali normas rígidas, fechando os poderes, e do outro lado da Praça dos Três Poderes, o presidente Jair Bolsonaro fazendo exatamente o contrário. E aí, naquelas conversas ali, o presidente Dias Toffoli, que estava em Marrocos, decidiu voltar antecipou a volta ao Brasil e esse encontro acabou tomando ali ares políticos e sem a presença do presidente Jair Bolsonaro. E aí estiveram nessa reunião o presidente, o representantes do Supremo, outros representantes dos tribunais superiores, presidente da Câmara, Senado e o ministro Henrique Mandetta. A ideia era traduzir exatamente o que adianta fechar os poderes. É porque existe a preocupação, inclusive, do presidente da Câmara, de que, neste momento, fechar os poderes da República, cancelar sessões do Congresso Nacional, como a de hoje foi cancelada, né? E fechar, impedir a entrada de pessoas, isso poderia provocar um pânico muito maior à população e transmitir a ideia de que o governo estaria longe do povo e estaria também distante da realidade. E nesta conversa, houve ali momentos, segundo relatos, verdadeiros constrangimentos e falas sobre o presidente, e depois decidiram que, diante das câmeras, eles transmitiriam segurança e transmitiriam tranquilidade. Mas esta reunião, sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, deixou consequências políticas, que é uma espécie de isolamento do presidente nesse processo.
E que ele mesmo é o principal articulador desse isolamento, né, Zé? Não se sabe se por alguma questão que ainda não conhecemos ou por uma inabilidade mesmo, como aventa aqui o Adriles na sua fala. Agora, Zé, veja, quando temos uma situação como essa no mundo todo, o presidente dando esse mau exemplo à população, na verdade, quando você está fazendo uma luta e todas as entidades relacionadas à saúde, o próprio ministro da população, consciência à população, você tem um ato desse, principalmente vindo de uma pessoa em que foi muito catapultada no cenário político, nessa eleição, me refiro, pelas mídias sociais, ele não enxergar a possibilidade que essa mensagem de estar junto do povo, que é o que ele faz toda quinta-feira, poderia ser multiplicada em outros vídeos para falar com a sua base, enfim. Ele não resiste a um populismo, a uma imagem para ele que vale mais do que mil palavras, que é essa dele no meio do povo, e ele como um servo do povo indo. Quer dizer, é tudo, se você colocar esses ingredientes, você chega num populismo na sua essência máxima. Quer dizer, é um mal que talvez nem um discurso mais duro, Adriles é otimista quanto a isso, nem um discurso mais duro de um técnico, que ele colocou pessoas ali, e temos que reconhecer o bom trabalho do Luiz Henrique Mandetta nesse caso.
Colocado por ele.
Nem o Mandetta ele vai ser capaz de ouvir.
Geralmente, olha só, Itamar Franco tinha uma empregada, a dona Eva, que falava para ele: olha, presidente, está acontecendo isso, tem fila no INSS, eu preciso tomar uma providência. Aí ele chegava no palácio irritado, chamava e cobrava. O Itamar Franco tinha um fotógrafo, baratinho, que chegava, presidente, era o único que falava a verdade para o presidente, né? Fernando, o presidente Henrique tem aquela força. Aí chegava o fotógrafo para o presidente Michel Temer e falava: presidente, isso não está certo, o pessoal está reclamando disso, e o Michel Temer botava a mão no queixo, e agia. E o Jair Bolsonaro tem um grupo de militares que se reúne em grupo mesmo, né? Que aí ele não pode demitir 6 ministros de uma só vez e todos ali amigos antigos, então os 6 usam essa estratégia, né?
Sim.
Mas há divisões no próprio núcleo do governo. Há indicações de que eles acreditam, inclusive, numa versão de que esse vírus foi programado e que a China está usando esta epidemia mundial para crescer a economia e usa epidemias anteriores como argumento.
Mas isso não muda.
Isso não é verdade, né? O PIB da China caiu, lá há um caos, há uma descontinuidade na indústria chinesa. Então, isso não é verdade. Então, a realidade é essa. Só que o presidente Jair Bolsonaro está se isolando politicamente num momento perigoso, porque o mundo político anda. Os adversários estão aumentando, inclusive ex-aliados, né? Então, a situação atual é totalmente contrária, talvez impossível, a possibilidade de um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas é um caminho perigoso, porque ele fica cada vez mais dependente deste apoio popular que ele tanto preza, e ele tem razão. É uma segurança extra.
Ô Zé, tem um outro assunto aqui pra gente falar, a Adriles vai comentar depois. O ministro Paulo Guedes fez um pronunciamento, fez um anúncio importante. O que ele falou ontem, Zé?
Olha, Edgar, essas medidas adotadas pela equipe econômica estão na contramão da pregação da ideia da economia do presidente Jair Bolsonaro, tudo que foi discutido. Isso porque uma economia liberal é a defesa deste grupo, né? Inclusive dividir o PIB brasileiro entre o PIB privado e o PIB público, né? E desta vez as medidas são contrárias a que todo mundo imagina. Eu já cobri várias reações do governo, vários planos, e todos iriam no sentido de restrição, o tal apertar o cinto, né? Aumentar impostos, cortar gastos, e agora não. Eles, integrantes da equipe econômica, estão jogando dinheiro na economia, cortando impostos e jogando dinheiro que não tem. O orçamento da União é de 3 trilhões e 600 bilhões, mas o governo, segundo o próprio ministro, só administra 90 bilhões de reais do orçamento 2020, né? Uhum. E aí a frase é dele, de nós estamos sendo governados por um algoritmo, um programa de computador. E 90 bilhões, e o Congresso quer 30 bilhões. E ele joga na economia 147, quase 150 bilhões de reais. É dinheiro que o próprio governo não tem, porque vai atrás de um dinheiro retido do PIS-PASEP, que não é do governo, mas é um dinheiro que ninguém usa, vai deixar uma reserva, e outros recursos que estão retidos. Então, 147 na economia. A ideia deste contrafluxo, medidas anticíclicas, que eram demonizadas pela atual equipe econômica, é de uma emergência. Exato. É de que tudo está parado, de que tudo, se não houver esse choque, a economia não anda. E a notícia é a seguinte, o governo conta com 3 meses de possibilidade para sair do buraco. A partir daí não tem dinheiro, cai a arrecadação, porque entra aí uma enorme renúncia fiscal, inclusive de depósitos do FGTS, né? Então, 3 meses, se a solução não vier, se a economia não se reaquecer, aí o governo tem que adotar outras medidas.
Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pela informação. Um abraço para você, bom trabalho.
Muito bem, obrigado, bom dia.
Fala, Adrilis.
Olha, a questão que se coloca é a seguinte, uma economia liberal só funciona em estado normal, quando há um mercado normal. A gente vive numa situação emergencial de um caos anunciado, entendeu? Então, você tem que ter um controle da população. Eu falo um exemplo muito simples para que a população entenda. Por exemplo, muita gente está estocando alimento. Esses alimentos vão disparar quando houver uma escassez desses alimentos. Quem vai sofrer mais? A população pobre. Ou seja, você tem que ter uma equalização, você tem que ter uma ingerência estatal na economia para que possa equalizar, sobretudo quando as pessoas não estão, em grande medida, indo ao trabalho, que pode vir a acontecer. Agora, o Paulo Guedes falou outra questão que eu não vou deixar passar também, que ele falou o seguinte, exatamente na relação do colapso da economia e que todas as pessoas não podem deixar de ir ao trabalho. Assim como todas as pessoas não podem deixar de ir ao trabalho, os Congresso Nacional não pode suspender todas as atividades. Façam um regime de fluxo de pessoas, de cronologia, quem vai e quem não vai. É um absurdo as pessoas estarem lotando trens, ônibus e metrôs para irem trabalhar, para salvaguardar a economia a despeito de um vírus temerário e o Congresso suspender totalmente as atividades.
Vamos lá, vamos para o intervalo agora, 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, seguindo com o Morning Show, meu amigo âncora do Jornal da Manhã está aqui com a gente, Thiago Berrache, trazendo a informação de que o governo de São Paulo confirma a primeira morte por conta do coronavírus. É isso, Thiago?
É isso, Edgar. Bom dia a todos. A informação que nós temos é que o Palácio dos Bandeirantes está confirmando a primeira morte por causa do coronavírus, claro, um paciente aqui de São Paulo, não temos ainda qualquer detalhe em qual hospital que ele estava. A única informação que nós temos é que era um homem de mais de 60 anos, mas nós não sabemos onde ele estava, de onde ele veio, não temos, obviamente, nome, mas o governo de São Paulo, a 1 hora da tarde, dará uma entrevista com o médico Davi Wipp, que está coordenando esse gabinete de crise aqui no estado de São Paulo, com o secretário German da Saúde. Mas o fato é o seguinte, essa morte nos surpreende, claro que as mortes, infelizmente, eram esperadas, mas nós tínhamos notícias de pacientes internados em estado grave no Distrito Federal, uma mulher, e no Rio de Janeiro. Certo. Aqui em São Paulo não havia informação de paciente internado em estado grave, se é que eventualmente ele estava realmente internado. Imaginemos que sim, estivesse internado, respirando por aparelhos. Mas então nós não temos qualquer outro detalhe só a notícia de que morreu a primeira pessoa por causa do coronavírus no Brasil.
E com a idade de que o coloca dentro desse grupo,
grupo de risco,
de maior risco.
A imprensa já começa a dar essa informação também. A Folha de São Paulo já dá que é um homem de 62 anos. O Palácio não confirma essa informação, não confirma idade e nem, obviamente, o sexo da pessoa.
E mas o quadro de saúde dessa pessoa?
Então, ninguém sabe, Adriz. Ainda ninguém sabe. Eles vão detalhar agora, 1 hora da tarde, como é que ele estava, se ele veio de algum lugar, ou se ele pegou a doença daqui, se algum parente estava.
Se ele tinha alguma situação de saúde delicada, pré-existente. Né?
Então, não sabemos ainda qualquer detalhe sobre o estado de saúde dele, onde que ele estava internado. Então, os detalhes virão a 1 hora da tarde.
Nós temos a atualização do número de casos confirmados também, de 234 de ontem, agora para 301 casos confirmados e uma morte, como disse aqui o Thiago Berraz.
Sim, eu vou pedir para o Thiago seguir com a gente. Claro. Thiago, a gente tem aqui, continuando nesse assunto, na nossa cobertura sobre o avanço do coronavírus, nosso contato agora é com uma conversa que a gente vai ter com a geriatra, a Maísa Cairala, presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, está com a gente. Doutora, bom dia, obrigado por nos atender para esse esclarecimento tão importante, né, nesse momento que a gente passa. Obrigado por nos atender.
Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade.
Vamos lá, eu queria começar essa conversa com a senhora com uma pergunta muito simples, né? A gente vê esse caso que o Thiago traz pra gente, né? Da primeira morte em São Paulo, de uma pessoa não tão idosa, mas 62 anos, tal, já dentro entrando nesse grupo de maior risco aí. Os idosos devem ser mantidos isoladamente? Quais são as precauções para esse grupo de maior risco, doutora?
É exatamente isso. Esse é o nosso posicionamento feito pela essa comissão na nossa sociedade, de que os idosos, principalmente os idosos com idade maior de 80 anos e aqueles que tenham algumas doenças crônicas, dentre elas o diabetes, as doenças cardíacas, as pulmonares, o uso de medicações como corticoide ou tratamento para doenças oncológicas. Hoje mesmo me perguntou uma paciente em tratamento da esclerose múltipla, são pacientes que devem sim poupar, sair às ruas, evitar os supermercados, teatros, eventos coletivos, enfim, evitar qualquer contato com locais que têm um número de pessoas grandes.
Maísa, eu tenho uma pergunta, a gente acabou de registrar aqui o caso da primeira morte, quantos anos tinha o paciente?
62.
A informação de 62, de 60. Às vezes as pessoas não entendem o que é a pessoa mais velha, né? Quem é esse grupo de risco? A partir de que idade a gente está falando? Porque às vezes a pessoa não se considera dessa faixa de idade e de repente já é, né? E está entendendo que não está em grupo de risco, não tem problema.
Na verdade, assim, Paula, para todos os idosos com idade maior de 60 anos, vale esse critério. O que acontece com o envelhecimento é que existe uma população muito heterogênea. Pode ser que este paciente, essa morte que vocês estão falando, seja um paciente que tenha muitas doenças.
Sim.
E nesse sentido, ele é um paciente mais comprometido. E tem algum idoso com 80 anos que seja menos frágil. Ou seja, que tenha mais condições de saúde, saúde melhor. Mas de uma maneira geral, o que a gente sabe do Brasil por estudos populacionais, as pessoas com mais de 80 anos são as mais doentes e as que devem ficar mais restritas. Porém, todos os pacientes com 60 anos são idosos pela lei brasileira e devem obedecer à mesma legislação.
Doutora, uma orientação, principalmente para os pais, a gente sabe que aqui em São Paulo e em outras partes do país, as escolas estão cancelando as aulas. E muitas vezes os pais não têm com quem deixar as crianças, muitas delas ficam em casa dos avós, aquela coisa toda. A gente não sabe ainda a dimensão dessa doença em relação às crianças, mas ontem o diretor da OMS chegou a falar que existem crianças no meio dos mortos, mas não temos qualquer outro detalhe em relação a isso. Qual é a preocupação? É melhor não deixar crianças junto com os idosos?
Isso é uma situação difícil, né? Essa doença, inclusive, ela tem essa característica de poupar as crianças, né? Embora tenha havido a morte, ela não é, por exemplo, como a influenza, que um dos grandes picos, além dos 60 anos, as pessoas com mais de 60 anos, essas são as crianças de 0 a 2 anos. Mas a orientação é assim, que as crianças não fiquem em extremo contato com os avós. E o motivo é simples, essas pessoas, essas crianças, elas são carreadoras do vírus de uma forma assintomática. Na verdade, os estudos mostram que de 30% a 40% das crianças têm o vírus coronavírus e não manifestam a doença.
Sim.
Ou seja, elas não serão isoladas, entendeu? E aí o contato íntimo com os avós pode promover isso. Agora, isso é um grande problema social, porque muitos avós cuidam dos netos. É uma necessidade que a gente precisa discutir e precisa ser resolvida com bom senso.
Doutora, há alguma forma de reforçar a imunidade das pessoas com mais idade ou que estão mais doentes? Alguma maneira, algum tipo de vida, algum tipo de medicação ou prática saudável, enfim?
Posso aproveitar a pergunta da Adriles e incrementar com o seguinte? A gente ouve muitas coisas nesse momento, Adriles, desde receitas, as receitas mais naturebas, como se diz, de própolis, mel, limão, chá de limão, enfim, até os complexos vitamínicos, tal. Isso ajuda nesse momento, ou é só uma questão de quem já vem tomando essas substâncias, essas vitaminas que estão realmente protegidas, ou adianta a partir de agora começar a tomar lá o seu mel com própolis, o seu chá de limão, ou enfim, o seu complexo vitamínico?
É uma pergunta interessante, também me fizeram essa pergunta hoje de manhã. Na verdade, a gente tem visto altas doses de vitamina D, soros de imunidade, isso tudo, na verdade, não tem comprovação científica. O que é importante é que as pessoas mantenham a higiene pessoal, mantenham a etiqueta de higiene nesse momento, as pessoas tenham consciência do coletivo, parem realmente as pessoas que estão em casa, as crianças que não frequentem parques, os idosos que puderem, devem ficar mais restritos em casa, e mantenham então com a saúde os cuidados habituais: glicemia controlada, a pressão, a alimentação, a hidratação, atividade física moderada, como já estava fazendo. Obviamente não é para sair de casa para fazer atividade física, mas as medidas são as mesmas. Não há estudo que comprove que altas doses dessas vitaminas, nem neste momento, nem em outros momentos, aumentem a imunidade.
Doutor, uma dúvida com relação à utilização das máscaras. Nós temos visto aí muitas pessoas utilizando máscaras agora já nos ambientes de trabalho e também em transportes públicos, pessoas que necessariamente não estão com o diagnóstico do coronavírus, estão utilizando as máscaras como maneira de prevenção. Mas lá no início a gente ouviu de vários especialistas que, na verdade, as máscaras seriam para as pessoas portadoras do vírus, para que não fizesse a transmissão. A máscara previne também essa possível infecção?
Isso é uma situação complicada. A gente viu em alguns países do mundo usar máscara de uma forma mais indiscriminada, e as pessoas sempre perguntam isso. Eu acho que é de extrema importância a gente notificar aqui que, diante de uma epidemia, as respostas de hoje podem não servir para hoje à tarde, tá? Porque se muda de patamar de epidemia, como é o uso do PCR, não é, para fazer o diagnóstico, etc., né? A gente sabe que hoje à tarde deve ter algumas outras medidas institucionais, principalmente pelo estado de São Paulo, para que a gente contenha de uma forma maior essa doença. Máscaras. As pessoas que são grupo de risco, como aqueles doentes ou em uso de tratamento oncológico, por exemplo, que saiam de casa, podem sim usar essa máscara cirúrgica para proteção. Pessoas que tenham qualquer sintoma respiratório devem, de uma maneira mais segura, ficar em casa. Caso saiam e tenham esses efeitos, devem sim usar a máscara para evitar a contaminação. Suponhamos que você esteja com alguém próximo com sintomas. Não estou dizendo do coronavírus, mas, por exemplo, pode ser de um resfriado comum e que você não tem, inclusive, o diagnóstico. Ele deve usar a máscara, e se você estiver em contato com ele, também deve. Mas, principalmente, a pessoa que está com algum sintoma respiratório deve usar a máscara para não propagar a doença.
Doutora, para a gente finalizar, gostaria de um parecer da senhora com relação à questão dos testes de detecção da doença em si. A Coreia tem uma experiência benéfica, favorável, né, com relação a isso, porque fez muitos testes e os testes lá não faltaram. Aqui no Brasil, parece-me, pela carência desses testes e pela impossibilidade também de se testar todo mundo, neste momento, tem uma orientação das autoridades para que as pessoas, aos menores sintomas, aos sintomas iniciais do que pode ser uma gripe comum, permaneçam isoladas em suas casas, tomando essas medidas, além das medidas de profilaxia, as medidas tomando os remédios ali para curar o que pode ser eventualmente uma gripe comum, assim. Como a senhora vê esse cenário e o quão isso pode nos levar a um cenário mais catastrófico, não seria a palavra, mas um cenário mais difícil?
Na verdade, assim, como eu disse, isso são situações dinâmicas. Veja, seria ótimo, o mundo ideal, existe um mundo ideal que não é um mundo populacional. O mundo ideal seria que todas as pessoas fizessem o PCR, para a gente saber, inclusive, da incidência real dessa doença aqui no Brasil. Sim. Diante de um quadro chamado epidemia, em que vai acometer milhões de pessoas, não tem muito sentido você fazer o diagnóstico para saber a incidência, porque já se trata de um conceito epidemia. Agora, na verdade, você pode restringir essas pessoas para ter contatos, né? O fato é, se você fizer em todos aqueles pacientes que têm poucos sintomas ou que sejam oligoassintomáticos, você pode ter um falso negativo. São aquelas pessoas que fazem o teste e dá negativo por quê? Porque a viremia, que é o vírus no sangue, ainda é baixo. Isso pode ser um transtorno, porque essa pessoa está negativa, vai trabalhar e daí um dia ela seria positiva. Por outro lado, nós poderíamos monitorar isso, mas isso é caro. Então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza o uso do exame, porém aqui no Brasil, o nosso ministro ponderou que não terá exame para todo mundo.
Sim.
Estão inclusive tentando um teste rápido ou alguma coisa mais barata, porque, na verdade, o que está acontecendo com o coronavírus, ele não é como a gripe de influenza que a gente tem o contato desde o começo do século XX, que a gente sabe, inclusive, como fazer e, inclusive, temos a vacina.
Sim.
Nós estamos pegos de surpresa. Os laboratórios ainda não fizeram uma maneira mais viável. Portanto, hoje, a recomendação é, se você tem sintomas como falta de ar e febre, procure um sistema de saúde e lá eles farão um exame para saber se você tem a doença. Caso o sintoma seja branco, você não deve fazer.
Certo. Tá bom, eu queria agradecer aqui a presença aqui via conexão de videoconferência com a doutora Maísa Cairala, que é presidente da Comissão de Imunização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado, doutora Maísa.
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Agora 10 horas, agora 11 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Corona.
Jovem Pan Morning Show. Geração solar distribuída.
Imagine que você mora em uma casa com outras pessoas, onde todos dividem o aluguel. Um belo dia, surge na casa um novo morador, uma pessoa mais jovem que está começando a vida. Todos concordam que ele é gente boa. Então, para dar uma força, aceitam cobrir a parte dele do aluguel até que ele se estabeleça e tenha condição de pagar. E dão a ele o generoso prazo de 7 anos para isso. Passado todo esse tempo, o jovem já não está mais tão jovem assim. Cresceu bastante, construiu uma carreira sólida, além de estar ganhando bem agora. No entanto, ele continua sem pagar o aluguel, que só faz aumentar. E o pior é que ele diz que precisa de mais tempo, que ainda não tem como começar a pagar. Sendo que na casa, a grande maioria das pessoas tem uma condição de vida muito pior que a dele. Isso, meus amigos, é o que mais ou menos acontece com o subsídio para energia solar no Brasil. Desde 2012, todos os consumidores brasileiros ajudam a subsidiar a energia solar através de parte do valor que pagamos em nossas contas de luz. Hoje, quem instala painéis solares não paga pelo uso da rede elétrica, como fazem todos os outros brasileiros. Um incentivo que foi importante e ajudou a energia solar a se tornar mais barata, mas que hoje não é mais necessário. É importante lembrarmos que a maioria da população ainda não tem placa solar e acaba tendo que pagar para que os mais ricos tenham. Assim como no exemplo, quem usa energia solar já tem condição de pagar sua parte. Já passou da hora deles começarem a assumir a responsabilidade pelo uso que fazem da rede elétrica, como todos os outros brasileiros. Se informe, participe desse debate acessando jafizminhaparte.com.br. Hashtag jafizminhaparte.
Vamos falar agora, né, esse retorno aqui do Morning Show para esse nosso último bloco aqui de uma cena que chocou os brasileiros ontem. A fuga em massa de detentos do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Rubens Aleixo Sendim, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Teve um vídeo circulando nas redes sociais aí, nos grupos de WhatsApp, Vini. É uma debandada geral ali, né?
Nós temos o vídeo, se o Bruno quiser passar já.
Enquanto você fala, vai lá.
Nosso espectador acompanhar,
essa fuga dos presidiários em Mongaguá. Para você ter uma ideia, Edgar, como se não bastasse, né, toda essa crise que nós já estamos vivendo aí diante do coronavírus, aí nós temos agora esta debandada, esta rebelião em alguns presídios aqui de São Paulo. Então são 1.300 presos que participaram de fugas em massa aqui em São Paulo. 5 presídios registraram rebeliões, entre eles esse de Mongaguá, que é o vídeo que nós estamos acompanhando agora da fuga dos presidiários, o de Tremembé, de Porto Feliz, de Mirandópolis e de Sumaré. Em 3 desses presídios houve fuga de detentos e 200 desses detentos que fugiram já foram recapturados. Eles se rebelaram, Edgar, após uma determinação da justiça de suspender as saídas temporárias em razão do avanço da epidemia. Então, mais de 30 mil presidiários sairiam, por exemplo, nesta terça-feira, devido a essas saídas temporárias. Sim. E tiveram esta liberação impedida pela justiça. E o Departamento Penitenciário Nacional também suspendeu visitas nos presídios federais por mais 15 dias, todas essas medidas também de contenção para evitar aí a propagação do coronavírus. Agora tem um outro lado. Por exemplo, o Instituto do Direito de Defesa entrou com uma representação na justiça, já está no STF, o relator será o ministro Marco Aurélio Melo, Edgar, pedindo para que grupos específicos de presidiários sejam soltos das penitenciárias para evitar também a disseminação do coronavírus dentro dos presídios, né? E quem faria parte desse grupo específico?
Isso.
Que pessoas curioso. Com mais de 60 anos, soropositivos para HIV, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, diabéticos, gestantes, lactantes e acusados de crimes não violentos. Também há pedidos por prisão domiciliar para presos provisórios e novos custodiados em flagrante por crimes sem violência ou grave ameaça e progressão de pena para quem já esteja cumprindo em regime semiaberto. Na ação que foi protocolada aí pelo Instituto, cita alguns dados, né? Então, por exemplo, hoje, em junho de 2019, havia 758 mil presos em unidades com lotação de 197%, sendo que quase 10 mil deles tinham mais de 60 anos e 1.600 tinham mais de 70 anos. Havia também 8.600 pessoas diagnosticadas com tuberculose e 7.700 com HIV, doenças que acabam elevando aí as chances da letalidade do coronavírus. O requerimento enviado ao STF destaca também que os centros prisionais, em pouquíssimo tempo, serão transformados em focos de alastramento da infecção, uma vez que não existe presídio isolado no mundo. O caso agora está nas mãos aí do ministro Marco Aurélio Melo, que pode tomar uma decisão a qualquer momento.
Ô, Vini, não sei, muito irracional tudo isso aí que você falou, porque é a justificativa para... Primeiro, essas pessoas saíram em massa, assim, porque alguém facilitou essa saída. Poderiam sair agora.
Suspensão. Rebelião, né?
Alegando que é para uma questão de contenção do vírus. Essas pessoas recebiam visitas.
Sim.
Essas pessoas, esses que você citou desse grupo. Desse grupo especial também receberia visita. E vai ser assim, porque essas pessoas vão ter que voltar para o presídio. Teriam que voltar, em tese, para o presídio.
Eu, na verdade, acho que é uma medida correta. A suspensão das visitas.
Exato.
E a suspensão das saídas temporárias. É porque se eles querem, se esse instituto aqui quer evitar a propagação do vírus dentro dos presídios, então deixa esses presidiários.
Tem que isolar.
Eles vão sair aqui fora, que tem um risco maior.
Não vi sentido.
Dele serem infectados e voltar pro presídio.
Se a cultura de leniência com a bandidagem. Olha só, eles fizeram uma rebelião porque não poderiam ter a saidinha. Ou seja, eu acho que tem que acabar, sobretudo, é com essa questão de progressão de pena, que essa jabuticaba brasileira. Você faz penas menores e deixa as pessoas ali. E quando as pessoas cometem crimes mais leves, mais brandos, que seja comutado em algum tipo de trabalho voluntário, trabalho social. Agora, esse negócio de projeção de pena dá nisso, entendeu? As pessoas saem, não voltam, as pessoas se rebelam porque não têm visitas. Em relação ao coronavírus, ao alastramento, é muito simples. É o isolamento dentro da medida do possível, dentro das cadeias, desses potenciais pessoas que têm doenças crônicas ou idade avançada, e a suspensão absolutamente imediata de visitas. Porque a gente tem a questão das duas coisas, né? Do preso, da pessoa que comete o crime, a ressocialização e a punição. Eu lembro da APAC que tem lá na minha querida Minas Gerais, em que os presos vivem no regime semiaberto, ou seja, de segurança mínima. Isso é complicado porque favorece em algum grau a ressocialização, mas de outra forma a punição deixa de ser executada, porque a justiça, em princípio, desde Epicuro, ela tem duas dimensões: a da reeducação, da reinserção, da ressocialização do preso, e outro, a punição, que é uma vingança domesticada civilizadamente, a retribuição que você faz ao mal que você lesou, que você fez a alguém. Ou seja, essas duas coisas não podem andar separadas. O preso não pode ser tratado como habitante de um parque de diversões. Aí dá nisso, as pessoas são proibidas de ter a saidinha e aí elas saem porque acham que o Estado não está dando os devidos direitos. Olha, se você não quer ser preso, você não comete crime, você não rouba, você não faz nada de errado.
Há muita distorção nisso tudo, entendeu? Né? Inclusive essas superlotações por pessoas que não foram julgadas ainda, é uma questão séria que deve ser discutida sempre, porque muitas vezes você tem um preso ali que cometeu uma infração menos grave e está no meio...
Por isso que eu disse que sejam comutadas em outro tipo de pena, que não seja cadeia.
Agora, um questionamento sério. Devido a essas superlotações, o que se faria, por exemplo, caso seja diagnosticado um preso dentro de um presídio dessas superlotações com o coronavírus?
Um isolamento dentro da cadeia, na medida do possível.
Mas você acha?
É impossível, né? Não há estrutura.
Não, então, mas já é superlotado, então, mas, se faz com esse cara.
Faz uma prisão domiciliar desde que ele tenha cometido um crime mais leve, mais
branco.
É uma questão complicadíssima.
Gente, vamos ir pra frente. Vamos aqui com a gente no estúdio agora.
Sem comentários.
Esta grande figura, Alex Rufo, com a gente
agora
aqui.
Agora sim.
Agora vai. Ô, Alex, vamos lá. Você tem novidades pra gente? Tem lançamento aí da Chevrolet? Eu queria que você contasse pra gente a respeito do novo Tracker, é isso?
Exatamente. Não, e depois uma notícia tão pesada, né, que preocupa todo mundo, vamos trazer aqui, aproveitando até que eu voltei do Marrocos há duas semanas, um oásis, né, um oásis aqui pro programa com uma coisa bem mais light. Então, o mercado de SUVs, e por isso aí esse lançamento do novo Chevrolet Tracker, Edgar, ele está crescendo muito. Para você ter uma ideia, no ano passado, os índices que mais evoluíram, que mais apresentaram crescimento, foram dos SUVs. Eles cresceram o dobro do que cresceu, por exemplo, os compactos, os sedãs e tal. Então, aproveitando essa vibe, né? Aproveitando essa tocada dos SUVs, a Chevrolet lançou uma campanha bem divertida, muito bem humorada, com o nome de Chega, né? Ou seja, para barrar todos esses arrependimentos, Chega de Arrependidos. Ou seja, para você parar de se arrepender e fazer uma escolha legal, até em função da grande oferta que tem no mercado de SUVs, com muitos atributos, ou seja, o cara pode ficar confuso. Então a Chevrolet até envolveu a Jovem Pan nessa campanha, colocando colaboradores da parte de economia, entretenimento, esporte, jornalismo, para dar uma pincelada geral. Então aqui o nosso envolvimento está bem grande em cima dessa campanha.
Ô, Rufo, será que a Paulinha já se arrependeu com alguma questão automobilística? Assim, não sei.
Posso falar? Eu sou a chata. Eu que decido. Eu vejo tudo. Eu até já abri aqui a página da Chevrolet, do novo Tracker. Tô dando uma olhada, porque o que, que eu acho? Que a pior coisa é você ficar pagando parcela com um produto que você não gostou. Então eu quero saber todos os detalhes. Eu quero saber de espaço de porta-mala. Eu quero saber se é confortável a direção. Até os mimos internos, eu gosto também, ar-condicionado, se tem teto solar, o que é que tem nesse carro. Quero saber também as propostas da mecânica. Tudo bem, eu não entendo. Mas tem vários especialistas, como o Alex, que trazem aquele briefing, aquele comparativo. E aí, quando você compra e fica satisfeito, é muito melhor, porque realmente se arrepender na compra de carro, acho que não tem mundo pior, né, do que você circular todo dia arrependido.
É isso, Paulinha. A média que uma pessoa fica com o carro, Edgar, é de 2 anos. Imagina você ficar com o mico e olhar para o carro do vizinho e achar melhor. Agora, você falou uma coisa bem interessante. Sabe que você faz parte aqui, você é a representante feminina aqui desse grande Morning Show, mas também a representante Target, hoje, das montadoras.
Olha aí, hein?
As montadoras,
me agradem,
elas...
amores.
Mas é isso mesmo.
Me ensina a dirigir, Paulinha, não sei.
Hoje a mulher, ela tem uma decisão muito grande na compra do carro dela, do carro do marido, do carro da família. Família, e por uma decisão muito mais racional. O homem é muito emocional, Edgar. O homem, eu já tive um carro. Carrão, né? Eu já tive carro para dois lugares com uma família de cinco. Imagina. A mulher não faz isso, a mulher escolhe, ela vai atrás. E a campanha do novo Tracker é exatamente isso: a colocar à disposição desse ouvinte da Jovem Pan, de que nos acompanha aqui, uma série de pílulas e uma campanha muito completa para você também não se arrepender e antes de comprar o seu SUV, conhecer aí o novo Chevrolet Tracker, entrar lá no site, fazer a sua reserva, porque realmente é um produto diferenciado e que sai dessa ilha da massificação.
Belo carro esse, hein, o Tracker da Chevrolet.
Tô vendo também que tem um monte de fatores de segurança, proteções aqui, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, controle de estabilidade. Você vê que você achou um carrão, Ed.
Olha,
mas
só,
eu
tá
já
craque.
Tô na parte técnica, amor.
Você viu aquilo que eu falei da racionalidade?
Numa análise profunda disso aqui, entendeu?
Todos os itens de segurança.
Pois é, são coisas que eu me preocupo muito. Aí.
Legal, Rufo. Obrigado, viu, queridão?
Valeu, gente.
Um abraço pra você. Vamos em frente, Morning Show. Tem mais uma aqui pra essa reta final do programa dessa terça-feira. Vamos pro nosso já famoso quadro, mais um episódio do nosso quadro. Não convide para a mesma festa as estrelas de hoje. Vejam vocês, são o governador paulista João Dória e o senador Major Olímpio. Os detalhes da reportagem de Leonardo Martins.
O governador de São Paulo, João Dória, e o senador Major Olímpio, do PSL, trocaram xingamentos durante um evento em São Paulo nesta segunda-feira. Eles estiveram na sede do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, o DOP, na zona oeste da capital. Dória tinha um encontro agendado com os policiais e, ao chegar ao local, foi interceptado por Olímpio e pelo deputado federal Coronel Tadeu, também do PSL. Na versão do senador, o governador convocou os policiais para ficarem desde as 7 da manhã para fazerem imagens com ele. Incomodados pela espera, os policiais teriam acionado o parlamentar, que foi para a frente do DOP acompanhado pelo deputado federal Coronel Tadeu. Com o carro sendo bloqueado pelo senador e pelo deputado, Dória decidiu entrar a pé no evento. Lá dentro, o senador e o governador trocaram ofensas. Vídeos gravados do momento da confusão mostram o Major Olímpio sendo expulso do local por seguranças e participantes. Em nota, o governador do estado de São Paulo, João Dória, declarou que é um desrespeito ao povo de São Paulo um senador que vira as costas para o grave tema da saúde pública e quer fazer campanha política, ideológica e sindical na hora errada.
Tá aí, foi intempestivo, Major Olímpio?
Ah, foi imprudente, foi temerário, montou um piquete. Você pode criticar um governante de maneira muito mais civilizada, entendeu? Acho que existe um clima de agressividade na política nacional, de animosidade, que é deletério. Existe uma diferença calculada entre a justa indignação, aquilo que os cristãos chamam de ira santa, e a agressividade desnecessária. E se montar um piquete para receber um governador, para insultá-lo...
Truculento, né?
Quaisquer que sejam as críticas, mais plausíveis que sejam, isso é truculência. E isso não é só no Major Olímpio. A gente viu ontem um coronel do Nordeste ofendendo todos os jornalistas num programa de entrevista. Ou seja, existe um clima de contenciosidade desnecessária no país. Eu acho que indignação justa é uma coisa. Agressividade gratuita é falta de educação, falta de moral. Esses políticos têm que aprender a se comportar de maneira civilizada.
Quem que tá aí pra dar a hora certa? Cara,
foi um susto que eu acabei tomando.
Governador.
Com o Major. Mais respeito. O trabalho dele é crítica. Você... também. Sempre com gestão e educação. 11h25, horário de Brasília.
Entrevista dela ontem.
Pessoal, não, que chamava Pimentinha, amor.
Pessoinha maravilhosa.
Personalidade.
Olha, aqui a gente, na nossa singela homenagem aos 75 anos de Elis Regina, nascia nesse mesmo dia, em 1945, a gente ouve um trechinho aqui de uma canção que ela incluiu no álbum Falso Brilhante, de 76, lançada em plena ditadura militar. Uma canção de um outro cara brilhante, o Belchior, que foi lançada, por curiosidade, no mesmo ano por ele no álbum Alucinação, que é um clássico do Belchior também. Aqui a gente ouve um pouquinho na voz de Elis Regina, uma versão ao vivo, na nossa despedida deste Morning Show de terça-feira. Temos vencedores, Paulinha, como é que é? Você já vai entrar em contato com os nossos twitteiros, é isso?
Vamos, mas hoje não ficamos nos
twitteiros. Não ficamos.
Tem muita coisa aqui. bombando, inclusive hashtags pedindo pro pessoal ficar em casa, talvez não da forma mais educada. Mas essa é uma verdade, gente. Quem pode, né? Você que é empresário, tem a possibilidade de criar um ambiente home office pros seus funcionários. Cuidem-se, cuide das pessoas. Você que manda, que pode tomar a decisão,
boa,
pensa nisso. A gente vai enfrentar um período muito complicado e você pode cuidar daqueles que você chefia.
Boa, Paulinha, é isso aí. E com a Elisa a gente encerra o programa de hoje.
Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora.
Ai, deixaria rolando aqui até, ó.
Edgar, é uma canção conservadora. A gente vive como os nossos pais, pela tradição.
Até quando não houvesse
amanhã? Pela tradição do sangue, pela tradição da história.
Tchau, gente. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na Jovem Pan. Tchau.
Hoje, no Rolê de Notícias.
Edir Macedo afirma, medo de vírus é obra do capeta.
Lula testa negativo para coronavírus. Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier.
Eu sou Marley Cevada.
E o meu microfone caiu no chão. Começa agora.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora. Transformando a experiência de morar.
Circula nas redes sociais um vídeo onde o bispo Edir Macedo aparece mostrando um médico que desacredita da gravidade do coronavírus.
No vídeo, Edir Macedo fala que tudo não passa de uma estratégia de Satanás e da mídia para provocar pavor nas pessoas. Segundo o bispo, Satanás trabalha com o medo.
Então, minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor.
Desdenhar o coronavírus aqui no Brasil é fácil, né? Eu quero ver ele fazer isso na Itália. Vai pra Itália, Edir Macedo!
Não, vai pra Itália, é o novo vai pra Cuba, da direita, né?
Então, se o Satanás tá ajudando a mídia a promover o medo, eu só tenho uma coisa a dizer, viu? Com essa repercussão toda no mundo, esse Satanás tem um excelente assessor de imprensa, viu? Eita, não é?
O Edir Macedo tá falando que o coronavírus é obra do demônio? Isso tá me cheirando a venda de álcool gel ungido, viu? O álcool ungido.
É, pensa pelo lado bom, né? Se o Edir Macedo tiver certo, vai ser bem mais fácil tirar o vírus da pessoa. Não precisa nem de hospital, né? É só dizer, sai, corona! Que a pessoa já sai curada.
Seguindo as recomendações das autoridades para evitar a proliferação do coronavírus, o padre Marcelo Rossi vai passar a transmitir as celebrações sem público presente e pelas redes sociais.
Depois desse coronavírus, o padre Marcelo está cantando Erguei as mãos e passai álcool gel.
E tem também aquela, Felipe, ó. Tem vírus voando nesse lugar, no meio...